Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. A cada dia, comunicando mais o agronegócio para vocês. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro, e juntos, né? Juntos, nós estamos sempre aqui trazendo o agronegócio para você que é do setor, para você que não é do segmento. Também eu tenho o privilégio de viajar o Brasil inteiro participando dos principais eventos do agro, e lá eu consigo falar com pessoas, que é o que eu vou fazer aqui hoje, né? Trazer as impressões que eu tive lá do Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola, mais duas entrevistas bem interessantes que eu vou trazer. Mas como eu disse, eu estou sempre viajando, participando de eventos do agronegócio e trazer, gente, essa percepção aqui para o nosso público é incrível, é maravilhoso. Fora as entrevistas do dia a dia que eu faço por aqui, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha conversa com o Brigadeiro Luiz Ricardo, que é diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E também com o Sani Onofre, que é diretor de negócios da Embraer, a empresa brasileira que fabrica o nosso avião agrícola Ipanema, que é movido a etanol. Então, aguardem, que daqui a pouquinho tem muita coisa boa aqui no programa de hoje.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Eu vou deixar aqui um abraço para um grande ouvinte nosso, que é o Eduardo da Zarra Acabamentos, uma pessoa fantástica, que gosta do programa, gosta muito de rádio, nos ouve frequentemente. Eduardo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade, um grande abraço para você, viu? E eu quero a Zarra Acabamentos aqui, anunciando com a gente no programa, tá bom, meu amigo? Um abraço, fica com Deus, obrigado pela audiência, viu? Toda quinta-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá, sou Cleo João da CJ Agrícola. O assunto de hoje é sobre exigência nutricional das variedades modernas. As tecnologias, as convencionais, alguns anos atrás, foi lançadas as resistentes ao Roundup, depois I2X e Conquest Enlist. São essas categorias de tecnologias de sementes de soja. E pesquisas recentes mostraram que as variedades I2X, principalmente a I2X, e depois a Conquest Enlist, são muito mais exigente em fertilidade do que as variedades convencionais. Então, para que o produtor agora, ao adquirir os fertilizantes, conheça esse assunto, para que ele também consiga chegar às máximas produtividades, não fazer aquisições erradas de fertilizantes.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira também o meu amigo Luciano Alegre nos fala do momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Recentemente estive na Argentina em um intercâmbio de experiências para o dia a dia do agro que vivemos. A viagem trouxe algumas lições importantes que merecem a nossa atenção. O primeiro ponto é o crédito. Lá não existem linhas públicas ou privadas com prazos acima de 12 meses. Ou seja, o produtor argentino não tem acesso a financiamentos de longo prazo, como os que temos no Brasil com 5, 7 ou 10 anos para pagar investimentos. Isso obriga o agricultor a operar safra a safra, sem espaço para planejamento de longo prazo. Outro grande desafio são os impostos, as chamadas retenciones, tributos sobre exportações. Chegam a 26% na soja, 24,5% nos derivados e cerca de 9,5% no milho e no trigo. Só em 2021 o governo arrecadou mais de 10 bilhões de dólares com esse imposto, valor que representa cerca de 11% da receita nacional. Desde 2002, o setor agro argentino já transferiu mais de 130 bilhões de dólares em retenções, que hoje equivalem a 10% de toda a arrecadação tributária do país. Combinado a isso, a inflação elevada força o produtor a proteger seu patrimônio guardando grãos, comprando terras e imóveis. É uma forma de driblar a desvalorização da moeda, mas que exige uma verdadeira ginástica tributária e comercial para não perder a competitividade. Por outro lado, é preciso reconhecer que a Argentina ainda carrega um enorme potencial de crescimento. Há terras agrícolas disponíveis desde 2 mil dólares por hectare em regiões mais distantes até 7 mil dólares por hectare na zona núcleo de Buenos Aires. Esse custo, ainda competitivo em relação a muitas regiões do Brasil, abre espaço para novos investimentos e até para um possível boom imobiliário agrícola, caso haja avanços na política econômica. Além disso, existem horizontes de abertura de novos mercados e uma expectativa de reestruturação política que pode dar novo fôlego ao setor produtivo argentino. E o que isso nos ensina? Apesar dos juros altos e dos custos crescentes no Brasil, ainda contamos com instrumentos de crédito de médio e longo prazo e programas de apoio que permitem maior visibilidade ao produtor. A Argentina tem solos extremamente férteis e custos de produção mais baixos, mas o peso político, tributário e da inflação corrói sua rentabilidade. Portanto, fica o aprendizado. Se já é desafiador gerir uma fazenda com crédito e planejamento de longo prazo, imagine sem eles. E falando nisso, como é que está o planejamento do seu negócio hoje? Até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Para continuar essa conversa, me acompanhe no Instagram, @oLucianoAlegre. Até mais.
Valeu, Luciano. Abraço para você. Até quinta-feira que vem. Eu vou fazer um intervalo comercial. Já já eu retorno com as nossas entrevistas de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu já comentei com vocês aqui no programa que eu estive recentemente no Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola no Mato Grosso. E lá eu conversei com o Brigadeiro Luiz Ricardo, que é diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E eu vou compartilhar com vocês agora essa nossa prosa.
Continuamos aqui no maior Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, em Santo Antônio do Levejé. E eu estou ao lado do Brigadeiro Luiz Ricardo, que é diretor da ANAC. Brigadeiro, antes de te cumprimentar, acho que todo mundo tem uma curiosidade com o negócio de aviação. Todo brasileiro tem. E muita gente deve estar perguntando, o que é um brigadeiro além daquele docinho?
Tudo bem? Tudo bem, Divino. Obrigado pela oportunidade de estar aqui em nome da ANAC conversando com você nesse podcast fantástico do agro brasileiro. Cara, sabe o que eu não sei? O que é? Aquele docinho, é gostosinho?
O que é um brigadeiro?
Não, o brigadeiro, ele é o general da Força Aérea, né? Nós temos o cargo, o posto de general, as pessoas conhecem, e nas Forças Armadas Brasileiras, o general, ele é do Exército, na Marinha, ele se chama almirante, e na Força Aérea, ele se chama brigadeiro. É uma história que vem da Força Aérea Inglesa, que chama Brigadier. Então, nós adotamos isso da Força Aérea Inglesa. Então, lá a gente trata como brigadeiro, é o general da Força Aérea. É o oficial que chegou ao posto de general dentro da carreira militar da Força Aérea.
E o docinho deve ser o doce que chegou no posto mais alto de ser apreciado pelos brasileiros na época, imagino.
Aí o doce, dizem, eu não sei se é verdade, mas que ele vem depois... Porque Eduardo Gomes, quando foi candidato a presidente da República na década de 60, o pessoal dele preparava aquele docinho para as reuniões políticas em casa. Então era o docinho do brigadeiro. E aí ficou o nome de brigadeiro para o doce. É isso que me contaram. Eu gosto dos dois. Eu gosto do doce e gosto do brigadeiro.
Brigadeiro, brincadeiras à parte. Qual é o papel da ANAC?
basicamente, nós temos a missão nossa é cuidar da segurança e da eficiência da aviação no Brasil. Mas eu resumo assim a ANAC em três grandes verbos. Ela regula a aviação civil, ela certifica as empresas que vão executar a aviação civil e ela fiscaliza essas empresas depois. Então, esses três verbos, de maneira bem macro, pegam todas as atividades que nós fazemos em prol da aviação. A gente regula, cria as regras, a gente certifica as empresas que vão prestar serviços no Brasil e nós fiscalizamos essa certificação durante a permanência dessa empresa como prestadora de serviço no Brasil. Não é só empresa aérea, estou falando aqui de aeroportos, estou falando de oficinas, estou falando de várias atividades, centro de instruções, centro de simuladores, várias atividades que são reguladas, certificadas e fiscalizadas por nós.
Como é que está a aviação civil brasileira comparado com a de outros países?
A aviação civil brasileira é fantástica. Nós temos uma pujança imensa. Nós temos aqui, né, extensão territorial, onde a aviação é super importante para a integração, para levar a indústria, para levar o desenvolvimento para o interior. Nós temos a segunda maior frota de aviação agrícola, já que nós estamos numa aviação agrícola, nós estamos falando da segunda maior aviação agrícola do mundo e logo, logo passaremos a primeira, que é os Estados Unidos, se os números continuarem nesse crescimento. Nós temos o segundo maior número de aeródromos do mundo também. Nós temos um dos maiores tráfegos aéreos do mundo. Nós temos uma característica ímpar, que é o tráfego aéreo civil e militar integrado no mesmo sistema. É uma questão brasileira de eficiência mundialmente reconhecida. Então, eu estou muito feliz com a aviação. Claro que existem grandes desafios na aviação brasileira, não temos dúvida disso, não podemos esconder nossos problemas, mas eu sou muito mais otimista com o desenvolvimento da aviação do que outra coisa.
Eu não sei se a aviação comercial está ligada à ANAC também, se tem, mas parecem tão pouco voo no Brasil, tão pouca empresa competindo. O brasileiro gostaria tanto de voar mais. E voar no Brasil é um negócio caro.
É caro se a gente comparar a renda média. Se a gente pegar, nós temos esses dados estatísticos, são públicos, se a gente pegar a tarifa média nos últimos anos, ela caiu em valores corrigidos, em valores reais. De real, ela caiu. Ela já foi mais de R$ 1.500 e no último mês ela chegou em torno de R$ 600 a tarifa média. Qual que é o problema nosso? Nós temos uma dificuldade em aumentar a competitividade interna. E aí vem por várias razões, né? O famoso custo Brasil, as questões principalmente voltadas à judicialização, aqui no Brasil é bastante complexo. Tem outros assuntos menores, mas isso, no entendimento nosso, afugenta os novos entrantes para cá. Eu julgo que o Brasil é um mercado maravilhoso. É um mercado, nós estamos falando, né, de 200 milhões de habitantes, 220 milhões. O último ano nós transportamos 119 milhões, ou seja, quase a metade, a viagem per capita, cada brasileiro voa meia vez por ano. Isso é muito triste para a gente ver. Principalmente quando a gente olha que desses 119 milhões, só 30 milhões de CPFs. Ou seja, muitas vezes, muita gente repete o voo, mas tem muita gente que não voa. Mas eu acho que isso é um grande desafio para nós. Não a ANAC, mas todo o setor, todo o Brasil como um todo, empresas, aeroportos, indústria, governo, congresso, sociedade, a gente realmente democratizar a aviação. A aviação é realmente, muitas vezes, as passagens são proibitivas para o nível de renda que nós temos no país. Se a gente compara nossas tarifas, por exemplo, com outros países, ela não é tão cara assim. Mas claro que quando a gente traz a renda per capita, ela fica difícil para algumas coisas. Mas é importante sempre falar, os números mostram que essa tarifa média caiu. Obviamente, isso não acontece quando a gente vai comprar uma passagem de última hora. Se a gente precisa, aí realmente os preços ficam exorbitantes. Para a gente, sabe que, de novo, comparando com a renda média do brasileiro, ele não consegue voar de última hora. A gente tem muita dificuldade para isso. Nós precisamos trabalhar nisso. E é um compromisso da agência fazer o que nos cabe. E o que nos cabe, pela lei da ANAC, é trabalhar na melhor forma de baratear o custo. A lei brasileira permite liberdade tarifária. Então, muita gente fala, mas por que a ANAC não põe um teto, a lei não permite, isso é livre mercado, a gente sabe, a gasolina é assim, a carne é assim, o agro é assim, né? O quilo do arroz, a gente sabe que muitas vezes essas coisas aumentam e impactam na vida do brasileiro, mas é o mercado. O que nós precisamos trabalhar a nível Brasil é aquilo que você falou, que tragam mais competitividade para o nosso país, e aí temos alguns desafios a serem ultrapassados.
Brigadeiro, a aviação agrícola, ela é extremamente criticada por uma boa parte da população. E já ouvi muito do Sindag falar, olha, a aviação agrícola ela é segura, o que ela proporciona para a sociedade é muito importante, mas eu não ouvi isso da ANAC ainda. Então eu gostaria agora, nesse momento, de saber da ANAC. É relevante a aviação agrícola? É importante a aviação agrícola? O que ela faz, o que ela traz de benefício é muito grande, porque a população precisa de alimento. E a gente sabe que produzir alimento hoje não é fácil. Nós temos uma série de problemas climáticos, problemas com doenças, com... enfim, uma série de coisas. O produtor rural fala disso todo dia, né? A visão que a ANAC tem da aviação agrícola, qual é?
Olha, eu não vou entrar na parte que não me cabe, né? A parte da alimentação, eu não sou especialista para falar o quão importante é isso, mas sem dúvida nenhuma eu posso falar da aviação. E volto a te dizer, a aviação agrícola é super importante para o Brasil. A indústria aeronáutica é importante para o Brasil. A aviação agrícola, independente, né, de que se fala, algumas pessoas falam exatamente, eu tenho nítida certeza que no ponto de vista da aviação, ela tem um lugar tremendo entre nós. Eu falei há pouco, nós somos a segunda maior frota do mundo. Hoje, a maior fábrica de avião no mundo produz 80% da frota dela, vem para o país. Está aqui no Congresso com a gente, os aviões estão aí. Amanhã eu vou encontrar o CEO dessa empresa mundial que está no Brasil para tratar desse assunto. A aviação agrícola, ela leva oficinas para o interior, ela necessita de mecânicos, ela desenvolve os pilotos. A habilidade técnica de um piloto agrícola é muito desenvolvida e a própria aviação, em outros setores, bebem dessa fonte. Então, eu não consigo imaginar o Brasil sem uma aviação agrícola, de jeito nenhum. E ela, para a gente, para a ANAC, é muito importante. Nós temos um RBAC, um Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, exclusivo para a aviação agrícola. Nós estamos aqui nesse congresso hoje com seis servidores que ficarão aqui o tempo todo tratando de temas da aviação agrícola, principalmente o que nos cabe, que é a segurança da aviação agrícola, a gente tornar mais eficiente essa operação, de novo, tentando baratear o que for possível. Nós fizemos uma mudança recente, num daqueles verbos que eu falei da regulação, nós mudamos o regulamento da aviação agrícola tentando baratear o custo dessa operação, que a gente consiga fomentar essa aviação. Então eu, como diretor da ANAC, eu não tenho dúvida alguma da importância da aviação agrícola para o Brasil.
Eu vou fazer um intervalo comercial, já eu volto, continuando a minha conversa com o Brigadeiro Luiz Ricardo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
O Brasil realizou agora recentemente, através do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o maior congresso mundial da aviação agrícola. E lá estava a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. E eu conversei com o Brigadeiro Luiz Ricardo e estou compartilhando com vocês essa nossa prosa.
Brigadeiro, a impressão que dá às vezes é que as coisas acontecem muito mais rápido que a legislação, por exemplo. E nós temos aí os drones que chegaram assim, não bateram na porta, não pediram licença não, chegaram já entrando de vez, né? Como é que está essa questão dos drones no Brasil? Porque fala-se que nós temos 30 mil drones no Brasil, mas esses números na ANAC parece que eles não são tão grandes. São?
Esse número eu acho que é mais voltado para o agro, 30 mil drones de agro. Na ANAC, na ANAC, nós temos o cadastro de cerca de 150 mil drones no Brasil, mas a gente acha que existe bem mais. Mas cadastrados na ANAC, nós temos 150 mil. A questão do drone, basicamente, é isso que você falou mesmo. A tecnologia veio, ela é acessível, é barato, dependendo do tipo de operação, mas se for uma operação recreativa, você compra um drone para dar de presente para o seu filho, ele pode operar em qualquer lugar, mas aí que entra o grande problema, porque as regras existem. As regras, elas existem há muito tempo no nosso país, mas as pessoas também não conhecem a regra. De novo, um pai que vai para o exterior, traz um dronezinho na mão e dá de presente para o filho, na cabeça dele é aquilo que você falou, que não imagina que pode colocar em risco outra pessoa. Então, essa é uma questão bastante cultural. Hoje, para voar um drone no Brasil, você tem todas as regras necessárias. Podemos discutir se as regras são um pouco mais estritas, se elas são um pouco mais permissivas em alguns setores, mas elas existem. A questão é o desconhecimento dessa regra. E aí nós precisamos trabalhar com instituições que nem o SINAG, o IBRAVAG, para a gente trazer para a cultura aeronáutica dessas pessoas que tem um drone fácil, que ele pode colocar a operação dele em risco um avião agrícola ou um avião comercial, se ele for operar o drone próximo a um aeroporto. Mas as regras, elas existem. Elas são factíveis e são possíveis de colocar em prática, mas nós temos que trabalhar a cultura dessa segurança operacional, principalmente voltada, como você falou, chegou arrebatando, com custo acessível em muitos casos, é gostoso voar, não sei se você já teve o privilégio, mas comandar um drone é gostoso. Hoje, alguns tipos de operação não exigem habilitação, nós estamos revendo, é importante dizer, e peço até ajuda de quem está escutando a gente, nós temos um processo de mudança agora do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, o 94 ECO, que era exclusivo para drones, e agora nós vamos criar um RBAC 100, que a gente chama, e nós estamos fazendo, estamos no processo de amadurecimento, fizemos uma consulta pública, tivemos mais de 250 respostas de como fazer essa operação, tornar ela mais segura, tornar mais factível para que as pessoas sigam as regras, para que a gente possa continuar não colocando fardos para o operador de drone, mas ao mesmo tempo não colocando em risco a operação dos aviões e de outras aeronaves do espaço aéreo.
Eu tenho dois drones, eu adoro voar.
Olha aí, ó.
Eu adoro voar. Porém, quem vai comprar um drone da aviação agrícola, ele está comprando geralmente ou para fazer um trabalho na fazenda dele ou para fazer um trabalho para terceiro, e é um investimento aí em torno de, pelo menos, acima de 200, 250 mil reais. Quer dizer, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está entrando. Como que a ANAC tem agido nesse sentido para que as pessoas possam entrar nessa atividade, mas de forma legal e de forma responsável?
Super, super importante sua pergunta. Nós fizemos uma mudança normativa em 2023 que a gente considerou que o drone agrícola, ele traz pouca exposição ao risco no que diz respeito principalmente ao solo. Essas aplicações, como você falou, né, são nas fazendas, nas propriedades, normalmente elas estão longe de edificações, de cidades, parte urbana, então nós diminuímos as exigências para essa operação. Nós estamos vendo que agora nós precisamos cuidar um pouco mais disso. E essa proposta de mudança, nós estamos indo nesse sentido. A classificação do drone no Brasil até hoje, ela é feita por peso. Então, se ele tem até 25 quilos, 25 a 150, 150 acima, a gente exige, como eu falei, as regras existem, a gente exige algumas coisas para cima disso. Mas, como você disse, na aviação agrícola, por exemplo, um drone de 25 quilos não é nada. Nós precisamos de potência, precisamos de capacidade. Então, nós estamos falando de drones mais de 150 quilos. Ok, hoje na legislação nossa já temos isso. Para operar isso, se não fosse na operação agrícola, teria que ser certificado, teria que ter um piloto habilitado, teria que ter um processo burocrático bastante grande. E aí nos preocupa, de novo, será que as pessoas vão ter condições de fazer ou mesmo vão querer cumprir isso? Então, o que nós estamos mudando nesse novo regulamento, que está ainda, não está pronto, mas o conceito é, nós vamos mudar de peso para o tipo de operação. Nós vamos ter o que nós estamos chamando de uma operação aberta, que talvez é seu drone lá de 1 quilo, 2 quilos, que você vai operar baixo, vai operar recreativamente, ou vai fazer imagem, alguma coisa desse tipo. Nós temos o que a gente chama de categoria específica, vamos dizer, um drone de pulverização. Olha, esse drone é de tantos quilos, vai fazer isso e isso numa área determinada, longe. E nós temos uma operação que nós consideramos mais complexa, que seria a operação certificada. Aí entrariam uns drones bem maiores, que nós já estamos vendo alguns aqui na feira, né, de 400, 500 quilos. E aí, para esse tipo de operação, nós faremos os requisitos maiores, principalmente voltados para habilitação do piloto. Então, a gente está pensando, sim, em mudar. Todo mundo, nessas três características, deveria ter pelo menos um nível básico de conhecimento de aviação, principalmente no que diz respeito ao acesso ao espaço aéreo, porque é quando ele coloca em risco a outra operação, fazer uma prova, provavelmente EAD, alguma coisa desse tipo, de acordo com a característica, e que a gente tenha um setup de regras que, se for para aquela operação padrão, ele faça da melhor forma possível, sem burocracia, se ele cumprir todas as regras previstas para aquela operação.
Já falamos de avião tripulado, já falamos de drone, só que tem uma outra categoria que está chegando, que já está aqui no Congresso, que é o avião não tripulado. Essa aeronave não tripulada parece um aviãozinho, né, que é diferente do drone. Ela já chegou chegando também sem pedir licença ou já existe alguma regulação, alguma coisa nesse sentido?
Então, esse tipo de característica é aquilo que eu falei. Hoje o regulamento diz que ele tem mais de 150 quilos. Então, para ele operar hoje, ele tem que ser certificado. Hoje a regra é essa, ele está num processo de certificação para que ele possa ser voado no Brasil. O nosso conceito para aquela operação certificada, que é para a mudança que a gente está pensando, é exatamente voltado para esse tipo de operação. É um tipo de drone, né? A gente chama de avião não tripulado, né? Um sistema de aviação não tripulado, que aí nós vamos ter exigências maiores do ponto de vista de regulação. Volto a dizer, principalmente voltado para o produto, para ver a qualidade da fabricação, que a gente chama no processo de certificação daquele produto, daquele avião, e também na licença do piloto para operá-lo. Como você falou, um avião não tripulado, já grande, né? Será que ele é o mesmo requisito que você que comprou o seu dronezinho, que você gosta de usar recreativamente? Com certeza não é. Ele vai precisar de um conhecimento um pouco maior. O nosso regulamento vem abarcar exatamente essa mudança.
Brigadeiro, vamos torcer para que o Brasil possa continuar sendo essa potência da aviação. Ah, mas antes tem um tema ainda que eu preciso tratar com o senhor. Como é que está a ANAC? Parece que deram uma cortada nas verbas lá. O dinheiro que está entrando é suficiente?
Não, olha, todos nós sabemos, né? O dinheiro nunca é suficiente, nem em casa, né? Nem para mim, eu gostaria de ganhar mais do que eu ganho. Então, realmente, nós estamos com umas certas dificuldades, mas não é uma choradeira da ANAC. Nós sabemos as dificuldades que o país passa, principalmente economicamente. O dinheiro, o orçamento da ANAC, o fato real, e isso é público, né? Saiu na imprensa, é um orçamento bastante aquém do que nós necessitamos. Se a gente traduzir o orçamento de 10 anos atrás, hoje o nosso orçamento chega de 29% do que foi há 10 anos atrás, e a aviação nesses 10 anos quase duplicou o número de passageiros transportados, duplicou o número de concessões, não havia concessões de aeroportos praticamente, ou seja, então o trabalho da ANAC aumentou muito. Nós precisamos ter isso olhado com bons olhos por todas as pessoas. Tem gente preocupada com isso, obviamente fora da ANAC, na ANAC todos estamos preocupados com isso, mas tem gente trabalhando para isso, para que a gente possa recompor esse orçamento de forma que realmente não impacte serviço. Porque não é só a fiscalização, não é só a ANAC. Nós estamos falando de processo, por exemplo, de certificação de empresas. Se a gente não tiver recurso para ir para o interior, para certificar uma oficina de 145, uma oficina de 137, existe um problema de desenvolvimento da aviação nessas localidades. É uma coisa que é um dos desafios que nós temos para frente, mas eu tenho certeza que, conversando, construindo, nós podemos ter um melhor resultado em termos de orçamento, sim.
Eu tenho certeza que o trabalho na ANAC é perfeito, porque a quantidade de voos que nós temos no Brasil, e olha a quantidade de problemas, de acidentes, é mínimo, gente. Voar é extremamente seguro num país como o Brasil, que tem regulação, que tem regra. Isso é muito bom. Nós continuamos aqui em Santo Antônio do Levegé, no maior congresso da aviação agrícola do mundo.
Eu vou para mais um intervalo comercial e já já eu volto com o representante da Embraer, que estava lá no Congresso da Aviação Agrícola.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Muitas empresas importantes participaram do Congresso da Aviação Agrícola. E uma delas foi a Embraer, que é o nosso orgulho nacional, né? A empresa que constrói aviões aí para o mundo inteiro. E nós temos o avião agrícola movido a etanol, que é o Ipanema. E eu conversei com o Sani Onofre, que é diretor de negócios da Embraer.
O Brasil é um país de muitos ícones. Tem muitas pessoas famosas, muitas marcas famosas. E a Embraer é um dos ícones do Brasil. Ela é uma empresa conhecida mundialmente. E eu estou aqui ao lado do Sani Onofre, que é diretor de negócios da Embraer, que faz esse avião mundialmente famoso, que é a Ipanema, a etanol, cara. Está todo mundo buscando sustentabilidade. E nós já temos, né, Sani?
Exatamente, Divino. E a gente já tem mais de 20, de duas décadas. Um Ipanema movido, um avião agrícola movido a etanol. Desde então, ele é o único avião certificado no mundo a trabalhar com etanol. Numa época que a gente não falava de sustentabilidade, e você está falando lá no início da década de 2000.
A gente já chamava etanol de álcool, né, cara?
Era álcool. Não pode falar isso que entrega, né, a idade. Mas era álcool, a gente vinha, né, do crescente programa Pro Álcool ainda, né, da década anterior. E essa foi uma inovação, a Embraer sempre se demonstrando na vanguarda da aviação.
Você falando de vanguarda, esse é um mercado extremamente competitivo. Né? Tem muitas marcas americanas, marcas de fora, que vêm para o Brasil, mas o Ipanema, cara, ele virou um ícone, né? Ele virou um ícone da aviação agrícola. Como que isso aconteceu?
É, a longevidade do Ipanema ajuda, Divino. A gente está falando de um avião com mais de 50 anos em operação, né? De uma forma sustentável, de sucesso absoluto durante mais de 5 décadas. A gente vem trabalhando na 7ª geração desse avião. Esse avião, essa geração, tem há 10 anos, né? Um avião desse porte, que a gente a cada ano agrega mais tecnologia para entregar maior produtividade, menor custo operacional, maior robustez para os nossos operadores. Eu acho que essa estabilidade de operação, de qualidade, de segurança do nosso produto faz com que a gente se mantenha com esse sucesso, com essa marca tão conhecida, né, e tão admirada que é o Ipanema na aviação agrícola.
Você consegue, em 2 minutos, condensar a história da Embraer para a gente?
Da Embraer como um todo?
Sim, para o pessoal entender quem é essa empresa, qual a relevância dela.
É, vou tentar.
Vamos lá.
A Embraer, nessa semana, inclusive essa semana, a gente está completando 56 anos de idade.
Uau!
Embraer, então, na empresa, na indústria, lá na companhia, a gente tem feito várias rotinas com o nosso pessoal, com os nossos funcionários. São mais de 20 mil funcionários trabalhando nessa empresa, que é um orgulho nacional. A Embraer começou lá atrás, então, na década de 60, por um sonhador, né, o senhor Osiris Silva, que trabalhava no ITA, né, na Força Aérea, e que tinha um sonho de fazer um avião nacional. Então, naquela época, ele, né, muita coragem, muita resiliência e talvez teimosia, conseguiu fazer nascer esse sonho que é a Embraer. Desde então, são muitos aviões sendo produzidos, desenvolvidos ao longo dessa década. Mas essa foi a história do nascimento da Embraer, lá no início, como o primeiro avião nacional, e até hoje a indústria de grande porte nacional de aviação.
E quando é que a empresa decidiu que ela precisava de entrar na aviação agrícola?
A empresa tem 56 anos e o Ipanema Aviação Agrícola 53 anos. O Ministério da Agricultura, naquela ocasião, a gente precisava combater algumas pragas que vinham da Argentina para o Brasil e a gente não tinha ainda no mundo aviões desenvolvidos para fazer pulverização, combate aos insetos. A gente, Brasil, né, como um todo, adaptava aviões comerciais, aviões pequenos, de pequeno porte, para fazer a pulverização. E aí o Ministério da Agricultura, junto com a Embraer, desenvolveram um avião agrícola, que é o Ipanema.
Qual é o grande desafio se trabalhar um avião agrícola em uma agricultura tropical?
Eu não diria que é um desafio. É mais vantajoso ainda e mais necessário um avião agrícola numa cultura tropical, porque aí a gente tem várias culturas ao longo do ano. É diferente num país como os Estados Unidos, que tem lá uma safra por ano, o Brasil consegue ter duas, três safras ao longo do ano. Isso torna ainda mais necessário um equipamento com maior produtividade para dar conta dessa velocidade, dessa produtividade que é demandada.
O fato dessa aeronave fabricada no Brasil, estar no Brasil, ela facilita de que forma para o produtor rural que compra um avião desse ou para a empresa de aviação agrícola que tem uma aeronave dessa, comparado, por exemplo, uma aeronave norte-americana?
É uma pergunta muito interessante. O Ipanema, ele ocupa um lugar no mercado que ele é imbatível. Para aquele tipo de propriedade, para aquele tamanho de propriedade, é ele que vai entregar o melhor custo-benefício. Isso vem através do próprio etanol, que reduz muito o custo operacional do avião. Isso vem da capacidade que ele tem de depositar aquilo, né, os produtos que ele está pulverizando, né, seja na adubo, na fertilização, no combate às pragas. Ainda a facilidade de obtenção de peças. A gente fabrica internamente aqui em São Paulo a grande maioria das peças, não só a Embraer, mas com a base de fornecedores nossos. Então os operadores não têm dificuldade nenhuma em manter as aeronaves, fazer as manutenções regulares dessas aeronaves com muita facilidade, com muita agilidade e com custo operacional muito baixo.
O que que a versão 2025 tem comparado com a versão de 10 anos atrás, por exemplo?
A cada ano a gente incrementa mais tecnologia. A gente tem vários parceiros que trabalham, né, com essa tecnologia. A Embraer não é a melhor em tudo, não é especialista em tudo. A gente conta com muitas parcerias. Então a gente está sempre antenado, nosso time de engenharia antenado para ver as melhores tecnologias que a gente consiga embarcar no avião. Não é um processo simples, um processo de certificação do equipamento novo numa aeronave. É complexo, é caro, é demorado, por conta da segurança que exige, né? A gente não pode errar. Então, quando a gente entra, realmente a gente tem certeza que vai funcionar, que vai entregar a produtividade e a segurança necessária, mas a gente não para de ter a evolução. Concretamente, a gente avançou em sistemas de tecnologia que controlam a pulverização do avião, facilitando a operação do avião, do piloto. Ele se preocupa mais, hoje em dia, com a pilotagem dele, não com abrir e fechar os bicos pulverizadores, o próprio sistema, a tecnologia entrega para ele. A qualidade dessa pulverização também vem sendo melhorada. O tamanho do avião cresceu e se entrega maior produtividade com menor tempo naquilo. Então são várias melhorias que a gente vem acrescentando ininterruptamente. Nosso time está sempre no mercado junto com os clientes, capturando as necessidades e também essas tecnologias para que a gente consiga embarcar no nosso produto.
A inteligência artificial já chegou nesse segmento aí?
Ela já chegou, principalmente nessa parte de pulverização. Então, hoje a gente tem recursos que conseguem capturar os dados do avião e traduzir aquilo para que o operador ou o agrônomo consiga fazer o prognóstico correto, examinar se a pulverização foi adequada ou não foi adequada, onde ele pode aplicar mais, onde ele precisa repetir, onde ele perdeu alguma coisa. Então, até a inteligência artificial vem ajudando, sim, na aviação agrícola, assim como todas as aviações.
Essa aeronave, ela é comercializada também em outros países ou apenas no Brasil?
Hoje, exclusivamente no Brasil, a gente tem algumas aeronaves no Paraguai, a gente também tem estudos para a gente avançar um pouco mais aqui na América do Sul e quem sabe daqui a pouco a gente também consiga avançar em outros mercados aqui fora da América do Sul.
É impossível não falar nesse momento das questões de tarifas, né? Tem Brasil, Estados Unidos aí, todo momento de um tá meio chateado com o outro, né? Vamos deixar dessa forma. Cara, isso acaba facilitando a vida com vocês ou dificultando?
É sempre uma dificuldade, é sempre um desafio, né, Divino? É, a gente hoje vem num momento de incerteza, né, como um país, como uma sociedade muito forte. Isso se repercute também para os nossos clientes, né? Então, a tendência natural é que os empresários recuem um pouco, sejam mais conservadores nas suas decisões. A gente segue com um compromisso que a gente tinha lá no final do ano passado de entregar todas as aeronaves, fabricar e entregar todas as aeronaves que a gente já tem vendido, a gente segue vendendo. Produtores seguem apostando, mas a gente percebe uma cautela adicional. Os juros mais altos, financiamento um pouco mais difícil. Então é natural que o mercado, né, sinta um pouco essa instabilidade política e econômica. É natural, assim como a gente sente em casa, os nossos clientes também acabam sentindo.
Cara, o Brasil é isso, né? A gente vive isso. Nós que já temos mais de 20 anos de idade, né?
Sim, pouco.
A gente conhece isso. Tantos planos que já aconteceram, né? E a agricultura também, né? Ela vive ciclos, né? Então, realmente, não é fácil. Qual a importância de participar de uma feira, de um congresso como esse?
É muito importante a gente estar presente aqui, principalmente aqui no Mato Grosso e junto com o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. A gente tem um orgulho enorme, a gente gosta muito de estar presente. É, está próximo não só dos nossos parceiros tecnológicos aqui, assim como os nossos clientes, tem muitos clientes. Hoje a maior frota do Brasil de aviação agrícola está aqui no Mato Grosso, é o estado que mais cresce em termos de aviação agrícola. Então, para a gente estar presente no Congresso é quase que uma obrigação, mas é muito prazeroso estar por aqui nesses dias com os nossos amigos, conversando e se antenando com o que está acontecendo, até com as percepções das pessoas, um pouco mais otimista, outro um pouco mais pessimista. É importante a gente estar aqui presentes como marca e como fornecedores dos nossos clientes.
Acontece do cliente chegar às vezes e falar assim, olha, poderia mudar isso aqui, poderia melhorar. Acontece de alguém dar uma sugestão, de repente você fala, opa, peraí, isso aqui pode ser bacana.
Todo mundo tem um quezinho de engenheiro, né? Ainda que não seja formado.
Técnico de futebol, engenheiro,
juiz, economista, todo mundo tem um pouquinho, sim. É muito comum e a gente recebe isso muito bem, Divino. É evidente, a gente filtra, tem coisas que a gente já testou, tem coisas que a gente sabe que não são factíveis economicamente, mas a gente sempre ouve com muito carinho aqui, que estava há pouco, estava meia hora aqui conversando com um cliente nosso, ele veio cheio de sugestões e sugere de tudo. Sugere do produto, sugere do modelo de negócio, sugere da forma de comercializar, bem de tudo. E a gente está com ouvidos abertos aqui, a gente tem dois ouvidos, né, justamente para escutar.
E filtrar, né?
E filtrar aquilo que é necessário, mas a gente ouve com muito carinho, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente melhora o produto e a forma da gente trabalhar, né?
Sandro, eu comecei essa nossa entrevista dizendo que a Embraer é um ícone do Brasil. E realmente, ela é uma empresa que nos orgulha muito. Eu já tive a oportunidade de ouvir a história contada pelo Ogiri Silva. E realmente é emocionante saber que o Brasil, cara, tem um patrimônio desse tamanho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E por essa participação tão grande, tão efetiva aqui na feira. É muito importante vocês estarem aqui.
Muito obrigado, Divino. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo. Tá? Para mim é um orgulho trabalhar na Embraer e fazer parte da aviação agrícola, né? Eu estou há 26 anos na companhia, um pouco menos de tempo na aviação agrícola, mas é um prazer estar aqui nesse movimento. A gente gosta muito de estar presente. Muito obrigado pela oportunidade.
A aviação no Brasil é extremamente importante, né? A aviação agrícola nem se fala. Nós não teríamos o agronegócio da forma como temos se não fosse a aviação agrícola e se não fosse o Ipanema. Estamos aqui direto de Santo Antônio do Levegé, no estado do Mato Grosso, no Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola.
Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.